Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia: impedir a disseminação da nova variante indiana da Covid-19.
Ministério da Saúde envia testes rápidos e doses extras de vacinas ao Maranhão.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está chegando o prazo final para acertar contas com o Leão.
Declaração do imposto de renda deve ser entregue até segunda-feira da semana que vem. Glauco de Queiroz.
Se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido.
Produzir queijo, doce de leite, linguiça e manteiga e poder vender para todo o país.
Selo Arte garante a qualidade e permite que produtores artesanais possam comercializar fora do estado de origem. Carla Fagundes.
120 fabricantes já receberam o certificado para mais de 160 produtos artesanais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Conter a disseminação da nova variante indiana da Covid-19.
Esta é a palavra de ordem do Ministério da Saúde.
Para isso, o Ministério da Saúde enviou 600 mil testes rápidos para o Maranhão, onde foram identificados casos da doença.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi até o estado nesse fim de semana e disse que o governo vai enviar ainda 300 mil doses de vacinas da Pfizer e AstraZeneca que protegem contra a variante.
Também no fim de semana chegaram mais ingredientes para Fiocruz continuar a produção de vacinas.
Pessoalmente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entregou às autoridades de saúde do Maranhão, neste domingo, 600 mil testes rápidos contra a Covid-19. O reforço foi necessário após tripulantes de um navio estrangeiro atracado na capital São Luís terem sido identificados com a variante indiana do novo coronavírus, sendo que um deles está internado. Os testes serão aplicados nos aeroportos, terminais rodoviários e rodovias de acesso à capital maranhense e ainda em cidades da divisa do estado. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que o governo também vai enviar um lote extra de vacinas para o Maranhão.
Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. Além de que 600 mil unidades do teste rápido, para que consigamos diagnosticar esses casos e eventualmente identificar essa variante indiana.
O Ministério da Saúde providenciou a testagem de todos os tripulantes do navio e também acompanha a equipe de saúde responsável pelos atendimentos em São Luís. Tudo para evitar que a variante indiana se instale no Brasil e inicie uma contaminação comunitária de brasileiro para brasileiro. E esse monitoramento também será ampliado em outros estados. O Ministério da Saúde vai enviar 2 milhões e 400 mil testes rápidos às regiões de fronteira do país e aos aeroportos. E para discutir formas de evitar a entrada da nova cepa no país, o ministro Queiroga se reuniu também neste fim de semana com autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde estão aeroportos importantes do país, como o de Guarulhos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que tem intensificado a vigilância nos terminais. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, detalha como deve ser essa triagem para conter a entrada da variante no país.
Em caso de testagem positivo, isola e monitora para que a gente tenha um avanço com relação à vigilância genômica e, em si, confirmando a variável indiana, se adota as outras medidas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que pelo menos 40 milhões de doses de vacinas devem ser entregues aos estados em junho e reforçou a importância das medidas preventivas.
Porque nós podemos ter, eventualmente, aumento de casos, seja por uma maior abertura das cidades, então é fundamental, ao abrir, também se reforçar a necessidade das medidas não farmacológicas. As medidas, elas são medidas gerais, elas são recomendações para todos, independente de variante indiana ou não. Então, quem tem suspeita de síndromes gripais, independente de testagem, deve evitar se deslocar de um estado para o outro e deve procurar as autoridades sanitárias. Nós todos devemos nos irmanar para procurar conter a circulação do vírus.
Também neste final de semana, a Fiocruz recebeu mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, suficiente para a produção de 12 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. Os trabalhos nas linhas de produção devem ser retomados nesta terça-feira. E com a nova remessa, estão garantidas entregas contínuas da vacina até 3 de julho. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou hoje da Assembleia Mundial da Saúde, evento organizado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.
Em discurso gravado, Queiroga ressaltou que o Brasil vem adotando medidas de prevenção contra a Covid-19.
E destacou a capacidade de vacinação do Brasil.
Investimos recursos financeiros e humanos na promoção da saúde e na retomada da economia. A isso, somamos nossa firme recomendação de medidas não farmacológicas para toda a população. Nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação. Temos capacidade para imunizar de forma célere toda a nossa população, desde que mais vacinas estejam disponíveis.
Também hoje o Ministério da Saúde autorizou mais 488 leitos de UTI adulto para Covid-19.
A medida beneficia 3 estados, entre eles Bahia, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Pará.
Investimentos em insumos, pesquisas, tratamentos e vacinas para combater a Covid-19.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, detalhou no Senado todas as ações do Ministério desde o início da pandemia.
E agora, uma das prioridades é o desenvolvimento de vacinas contra a doença com tecnologia 100% nacional.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações começou a desenvolver as estratégias de combate ao novo coronavírus em fevereiro do ano passado. Entre as primeiras ações, foi criada a Rede Vírus e desenvolvidas pesquisas para a fabricação de ventiladores pulmonares, como lembrou Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Lá no início desenvolvemos ventiladores pulmonares, não temos problemas com ventiladores. Se não tivéssemos essa estratégia, hoje estaríamos ainda falando de ventiladores.
O Ministério já investiu R$1 bilhão nas ações de combate ao coronavírus, com pesquisas em testes, diagnósticos, tratamentos e desenvolvimento de vacinas. O ministro Marcos Pontes afirmou que a prioridade agora é acelerar o cronograma para a produção de vacinas contra a Covid-19 com tecnologia 100% nacional. Ele garantiu que 4 projetos já estão em fase avançada.
Houve a liberação agora de 415 milhões para os ensaios clínicos fase 1 e 2, né, de 4 vacinas e um ensaio clínico fase 3 de uma das vacinas.
O ministro Marcos Pontes defendeu ainda a parceria com a iniciativa privada para captar recursos e, ao mesmo tempo, gerar emprego e oportunidades.
Quando eu entrei na gestão, essa era uma das minhas preocupações, aumentar o investimento privado em ciência e tecnologia no Brasil, para verem o Ministério de Ciência e Tecnologia e as possibilidades que existem aqui para melhorar os seus produtos, para melhorar os seus serviços, para que eles produzam mais, criem mais empregos no país.
Na audiência pública virtual, na comissão temporária da Covid-19, os senadores reconheceram o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e se comprometeram a buscar mais recursos para o orçamento do Ministério. Reportagem Cleide Lopes.
Estados e o Distrito Federal já receberam ao todo mais de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, quase 58 milhões e 300 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 39 milhões e 600 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 18 milhões e 700 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.tudojunto.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco com a atualização dos números do coronavírus.
449.858 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.552.024 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.120.756.
O presidente Jair Bolsonaro e outros chefes de Estado de países da América Latina participaram hoje da cerimônia de posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso.
Os negócios entre Brasil e Equador diminuíram recentemente em função da pandemia, mas o objetivo é estreitar laços e retomar parcerias.
A repórter Manuela Castro acompanhou a viagem do presidente Bolsonaro até o país sul-americano e traz os detalhes.
Presidentes da América Latina foram recebidos na Assembleia Nacional do Equador, um a um, com uma cerimônia militar. O último a entrar foi o presidente Jair Bolsonaro, honraria prestada ao primeiro a confirmar presença no evento. O rei da Espanha, Felipe VI, também estava entre as autoridades. O novo presidente do Equador tomou posse com um discurso de união e de recuperação econômica, diante da crise provocada pela pandemia, que fez o PIB do país cair 10%. Na saída da cerimônia, Guillermo Lasso enviou uma saudação aos brasileiros.
Saludo ao Brasil. Saludo ao povo brasileiro.
E Bolsonaro ao povo equatoriano.
Boa sorte, jogador.
Brasil e Equador comemoram em 2021 177 anos de relações diplomáticas. Os produtos brasileiros que mais chegam ao Equador são papel, cartão e laminados. Já os brasileiros compram os pescados equatorianos, principalmente atum e as rosas. Os negócios entre as duas nações diminuíram nos últimos anos, mas a expectativa é de mudança nesse quadro, como diz o cientista político André Coelho.
A chegada do Guillermo Lasso à presidência do Equador abre, na verdade, uma janela de oportunidades para aproximação entre Equador e Brasil. É importante frisar que desde 2019 nós temos uma queda nas exportações brasileiras para o Equador de 32%. Né? Ainda assim, o Brasil é superavitário na balança comercial com o Equador em 417 milhões. Isso quer dizer que o Brasil exporta mais do que importa produtos equatorianos.
Depois da cerimônia de posse, Bolsonaro participou de um almoço no Palácio do Governo com autoridades equatorianas e seguiu de volta ao Brasil. De Quito, no Equador, Manuela Castro.
O prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina daqui a uma semana.
Quem não enviar a declaração pode receber multa de até 20% do imposto devido.
Até ontem à noite, segundo a atualização mais recente da Receita Federal, foram entregues cerca de 23 milhões e 800 mil declarações.
A próxima segunda-feira, 31 de maio, é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. Até lá, a Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações. O prazo original era até 30 de abril, mas foi adiado devido à pandemia. Se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. O contador Humberto Costa recomenda não confiar na memória na hora do preenchimento da declaração. Para ele, é melhor reunir com antecedência a documentação exigida.
Peguem a declaração do exercício anterior, os informes de rendimentos, os informes bancários, transfiram para a declaração de imposto de renda dados do caneleão do exercício passado que se referem às prestações de serviços de pessoa física para pessoas físicas. Os informes das operadoras de plano de saúde, pois essas informações elas já prestaram para a Receita Federal e a Receita Federal irá fazer um cruzamento disso aí.
Para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Reportagem Glauco de Queiroz.
A declaração do Imposto de Renda pode ser preenchida e enviada pelo programa IRPF, disponível no site gov.br/receita-federal, na aba Meu Imposto de Renda.
Também é possível fazer a declaração pelo celular ou tablet por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda ou diretamente pelo portal ECAC.
E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 3 milhões e 500 mil contribuintes vão receber cerca de 6 bilhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 31 de maio na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/receita-federal.
Produzir queijo, doce de leite, linguiça e manteiga e poder vender para todo o país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o selo Arte, que garante a qualidade e permite que produtores artesanais possam comercializar fora do estado de origem.
Beneficiários do Bolsa Família com o NIS, número de identificação social, final 5, receberam hoje a segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Para esse público, os pagamentos são feitos no mesmo calendário do benefício regular.
Além de ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, o dinheiro também pode ser sacado com o cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Já os beneficiários nascidos no mês de agosto recebem a segunda parcela do auxílio amanhã, dia 25.
Os valores vão ser depositados na poupança social digital e vão poder ser movimentados pelo aplicativo em compras pela internet ou usado nas lotéricas de todo o país.
A Polícia Rodoviária Federal doou mais de 1.000 equipamentos, como celulares, computadores e tablets, para apoiar estudantes de baixa renda de Santa Catarina.
Os equipamentos vão beneficiar mais de 600 estudantes do estado no ensino presencial e à distância durante a pandemia.
A doação foi realizada por meio de uma plataforma que permite a órgãos do governo compartilhar ou doar equipamentos que não estão mais sendo usados.
Para que estudantes de baixa renda tenham meios de acompanhar aulas à distância durante a pandemia, a Polícia Rodoviária Federal doou mais de 1.000 equipamentos ao Instituto Federal de Santa Catarina. 370 smartphones, mais de 700 tablets, 80 notebooks e 35 caixas de som. De acordo com Ricardo de Paula, porta-voz da Universidade Corporativa da PRF, os dispositivos estavam em bom estado e sem uso.
Então eles proporcionam a quem tiver com eles fazer uma teleaula, acompanhar uma aula em sala, fazer a leitura de um texto, de modo que a gente não queria simplesmente se desfazer desses materiais, da baixa, como a gente diz aqui, entendendo que isso poderia ser útil para outros órgãos, sem que houvesse mais investimento de dinheiro público para fazer a compra de equipamentos que já existem dentro da administração federal.
A expectativa é que os equipamentos auxiliem pelo menos 600 alunos de baixa renda, matriculados nos cursos de ensino técnico e nível superior do Instituto Catarinense. Serão contemplados estudantes de pelo menos 15 municípios do estado. Fabila Martini, técnico administrativo do Instituto, apresenta alguns usos que serão feitos dos itens recebidos.
Podendo auxiliar nas aulas remotas e presenciais, práticas e teóricas, projetos de ensino, pesquisa e de extensão.
A doação ocorreu por meio da plataforma Reuse, desenvolvida pelo Ministério da Economia. Por meio da ferramenta, órgãos do governo disponibilizam bens e serviços à própria administração pública. A ideia é facilitar essas doações com transparência e sem burocracia, incentivando o consumo consciente e sustentável. Para o porta-voz da Universidade Corporativa da PRF, Ricardo de Paula, todo mundo sai ganhando.
Você não gasta diária de servidor, não tem que montar uma comissão. Quem vai receber não precisa investir dinheiro público novo. Então é um benefício para todos os órgãos que aderem ao uso da plataforma Reuse.
Pessoas físicas que queiram fazer doações de materiais em bom estado para o serviço público também podem acessar a plataforma. O endereço é reuse.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Um reconhecimento a boas práticas de gestão adotadas no campo por empresas ou cooperativas do agronegócio.
É o selo Mais Integridade que teve as inscrições prorrogadas pelo Ministério da Agricultura.
O selo Mais Integridade foi criado pelo Ministério da Agricultura para premiar empresas e cooperativas do agronegócio e do setor pesqueiro, que adotam boas práticas de gestão com integridade, ética, transparência, responsabilidade social, sustentabilidade e prevenção à corrupção. Como diz o chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, Cláudio Torquato.
Foi um selo inédito à época e um selo que trouxe a outra faceta do programa de integridade do MAPA, que é incentivar, fomentar a participação de empresas do setor nessa pauta de integridade.
O reconhecimento público dessas empresas com o selo agrega valor à marca, dando maior credibilidade, segurança e competitividade. As inscrições para essa quarta edição do programa foram prorrogadas até o dia 21 de junho. E o Ministério da Agricultura também tem uma iniciativa para ajudar aquelas empresas e cooperativas que ainda não estão preparadas para concorrer ao selo. É o que explica Cláudio Torquato, do Ministério da Agricultura.
Foi criado no ano passado o Cadastro Agroíntegro. Empresa ou cooperativa que tiver interesse em participar da pauta, mas ainda não tem ainda uma tudo estruturado para ser premiada no selo, ela pode entrar em contato com o MAPA e ela tem alguns passos, poucos documentos que ela tem que apresentar, bem menores que o selo, e ela começa a participar já dessa pauta de integridade com o MAPA através do registro do nome da empresa ou cooperativa no cadastro agroíntegro.
Para conquistar o selo, a organização precisa ter, por exemplo, código de ética e conduta, canais de denúncia efetivos, estar em dia com as obrigações trabalhistas, ter boas práticas agrícolas e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses. As inscrições podem ser feitas no site do Ministério da Agricultura em gov.br/agricultura. A cerimônia de entrega do selo está prevista para janeiro do ano que vem. Reportagem Cleide Lopes.
E outro selo permite a quem produz alimentos artesanais de origem animal, como queijo de cabra, iogurte, doce de leite, linguiça e manteiga, vender fora do estado de origem.
É o selo Arte.
A certificação também é uma garantia para o consumidor de que está levando para casa um produto processado de acordo com padrões de qualidade e inspecionado pelos órgãos de vigilância.
Já receberam um selo mais de 160 produtos artesanais.
Nonato Santa Rita nasceu e cresceu numa fazenda no interior de Minas. Ele produz queijo artesanal, uma tradição na família e na região, que usa a mesma receita há 300 anos. O negócio cresceu, mas por ser de origem animal, o queijo não podia ser vendido para outros estados. Em 2019, o governo federal atendeu o pedido de produtores rurais como o seu Nonato e eliminou essa barreira burocrática com a regulamentação do selo Arte. O produtor fala sobre as vantagens da certificação.
Ele permite que eu comercialize o meu queijo em todo o território nacional e trazendo também visibilidade e valorização no meu queijo. O meu queijo hoje ele é comercializado quase em todo o Brasil.
O selo Arte é uma certificação que atesta que um produto artesanal de origem animal, como queijos, embutidos, pescados e mel, é individualizado, genuíno, fabricado com técnicas manuais e mantém características tradicionais, culturais ou regionais. O selo também garante que são adotadas boas práticas de fabricação para garantir um alimento seguro ao consumidor. A coordenadora-geral de produção animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcela Teixeira, afirma que o selo é também um estímulo ao trabalho do homem no campo.
A nossa expectativa em relação ao selo Arte é que a gente consiga ampliar isso para ter maior reconhecimento dos trabalhos dos produtores e que eles possam comercializar produtos artesanais fora do seu local de origem, ampliando então sua área de comercialização e sua renda, influenciando positivamente na sucessão rural. Nós queremos manter o homem no campo e temos também a vantagem para os consumidores, que têm acesso a produtos de qualidade, seguros e diferenciados pelo modo de fazer artesanal.
Para ganhar o selo Arte é preciso passar por inspeções sanitárias estaduais e federais. A certificação é concedida pelos estados e pelo Distrito Federal. O Ministério da Agricultura estabelece normas de boas práticas necessárias à concessão do selo Arte e faz a auditoria para verificar o atendimento a essas normas. O Ministério também é responsável pela elaboração de guias com orientações sobre boas práticas agropecuárias e de fabricação. 120 fabricantes já receberam o certificado para mais de 160 produtos artesanais. Reportagem Carla Fagundes.
Começou hoje o período de adesão de órgãos prisionais e socioeducativos ao INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade.
O prazo para adesão ao exame vai até 4 de junho e o pedido deve ser feito ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
O INSEJA permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos possam realizar a prova para ter o certificado dos ensinos fundamental e médio.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, marca audiência de conciliação sobre ordem de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul.
Ministério Público Federal denuncia 6 pessoas por fraude na compra de respiradores em Recife, Pernambuco.
Superior Tribunal de Justiça suspende inquérito contra a médica acusada de ofender Bolsonaro com mensagens sobre facada maldada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realiza no próximo dia 31 de maio audiência de conciliação entre o governo do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde sobre a ordem de vacinação contra a Covid-19.
A audiência foi marcada pelo ministro Ricardo Lewandowski a pedido do governo do Rio Grande do Sul. O ministro é relator de uma ação apresentada pelo Estado. Fábio Ruas.
O governo gaúcho pede que seja alterado o Plano Nacional de Vacinação para que ele possa definir a ordem de aplicação das vacinas com base na realidade local. O objetivo é vacinar imediatamente os trabalhadores da educação. Pelo Plano Nacional, a prioridade agora é para pessoas com comorbidades. Depois serão pessoas com deficiência, população em situação de rua, presos, trabalhadores de presídios e só então trabalhadores da educação.
O desembargador convocado, Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar para suspender inquérito policial aberto contra uma médica que em redes sociais publicou frase que seria uma referência à tentativa de homicídio contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018.
O inquérito foi aberto pela Polícia Federal por determinação do Ministério da Justiça. Fátima Uchoa.
A médica foi indiciada pela prática do crime de injúria ao publicar frase que continha, entre outros, a expressão facada maldada. Para o desembargador convocado, Olindo Menezes, não há evidências de ofensa à honra do presidente, pois a publicação à primeira vista não basta para servir de fundamento a uma acusação criminal. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma do STJ.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta de um motorista de São Paulo porque a empresa onde ele trabalhava não recolheu o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Na ação, o motorista alegou que a empresa ficou sem depositar o fundo durante 9 meses e também não pagava o vale-refeição e não concedia o intervalo intrajornada.
Na decisão, a relatora lembrou que, segundo a jurisprudência do TST, o descumprimento da obrigação de depositar o FGTS justifica a rescisão indireta.
A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa do funcionário de uma farmácia que usou o computador da empresa para acessar site pornô durante o trabalho.
No processo, a empresa apresentou relatórios com data e hora em que houve o acesso indevido. Elisabel Ferriche.
Na decisão, o relator do processo afirmou que, apesar de a doutrina recomendar cautela na punição de empregados, no caso a justa causa se aplica, uma vez que o funcionário exercia cargo de supervisor e seu comportamento contaminaria o ambiente de trabalho. Com a justa causa, o ex-funcionário não recebe as verbas rescisórias.
Ministério Público Federal denuncia 6 pessoas por fraude na compra de respiradores para tratamento contra a Covid-19.
Essa é a primeira denúncia oferecida em decorrência da Operação Apneia. Marisa Omena.
Segundo a denúncia, a compra de 500 respiradores no valor de 11 milhões e meio de reais foi feita em uma microempresa veterinária que sequer tinha capacidade técnica para fornecer os equipamentos. Foram denunciados 3 empresários e 3 servidores da Prefeitura de Recife. Eles são acusados dos crimes de dispensa indevida de licitação, peculato e crime contra a ordem tributária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro da Ciência e Tecnologia pede mais recursos para enfrentamento da pandemia. Senador defende capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19 em fábricas veterinárias. CPI da pandemia deve votar nova convocação do ex-ministro Eduardo Pazuello. Boa noite. Faltam recursos para a ciência e tecnologia. A afirmação é do ministro Marcos Pontes, hoje, durante reunião da Comissão da Covid. O ministro pediu ao Congresso a aprovação de um crédito no valor de R$ 415 milhões para investimentos em vacinas brasileiras. Na opinião de senadores, a produção nacional do insumo farmacêutico é importante, mas o país não deve descartar outra opção de vacina. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, informou que o orçamento deste ano está abaixo do necessário e pediu agilidade na liberação de R$ 415 milhões para a realização de testes de vacinas brasileiras. Para o relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a produção nacional deve ser a prioridade, mesmo que se use o IFA estrangeiro.
Não temos outro caminho que não seja produzir vacina, mesmo que sendo imediatamente com transferência de tecnologia, e nós parlamentares temos que arrumar orçamento para isso.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a pandemia não permite que o Brasil interrompa as colaborações internacionais.
Nós não podemos ter esse orgulho todo, tem que vir o IFA de onde vier, porque a gente precisa urgente de vacina.
Segundo Pontes, 4 vacinas brasileiras estão em fase avançada, cada uma com um custo aproximado de R$ 400 milhões.
Durante uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, vários senadores defenderam a aprovação do projeto que cria um piso salarial nacional para a categoria de enfermeiros. A proposta está pronta para votação em plenário. Governo e Congresso tentam acordo para definir o valor desse piso. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A sessão especial lembrou o Dia Internacional da Enfermagem, comemorado anualmente em 12 de maio. A iniciativa da homenagem foi do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que é autor do projeto que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O senador fez um apelo para que a proposta seja aprovada.
O Senado Federal se encontra hoje prestes a dar o primeiro passo em um esforço histórico de transformação das condições de trabalho para os profissionais da enfermagem. O PL 2564-2020 é uma oportunidade única para que o Brasil comece a reparar sua dívida histórica com os profissionais da enfermagem.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é a relatora da proposta, também defendeu a aprovação do projeto. Zenaide argumenta que o profissional de enfermagem arrisca a vida 24 horas, pois entra em contato com o paciente antes mesmo do diagnóstico do médico.
E os senadores debateram hoje com o governo e representantes da classe artística novas estratégias para a retomada do setor de eventos após a pandemia. Um programa emergencial para beneficiar trabalhadores da cultura teve parte vetada pelo presidente da República. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Antes da pandemia da Covid-19, o setor de eventos representava 4% do PIB nacional, com 60 mil empresas e 7,5 milhões de empregos. Entre março e dezembro do ano passado, cultura e turismo registraram prejuízo de R$ 270 bilhões devido às suspensões de atividades artísticas e cancelamentos de viagens. Na sessão temática do Senado, o presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, Doreni Caramori, reforçou que a área cultural já está em colapso.
O setor já está no colapso, sim. Cada dia são milhares de empregos e centenas de empresas que são fechadas ou por vontade do empreendedor ou por completa incapacidade de continuar suas atividades. E esse cenário só piora e se intensifica ainda mais à medida em que os meses passam e a gente não consegue ter aí compensações ou medidas que nos mantenham vivos.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que ainda não há previsão de retomada dessas atividades.
o setor de eventos, que inclui as empresas de hotelaria, os cinemas, as casas noturnas, as casas de espetáculos, além das empresas que promovem congressos, feiras e shows, foi o primeiro a parar suas atividades durante a pandemia e será seguramente o último a retomá-las por completo. Não consigo pensar na economia brasileira em nenhum outro setor que tenha sido mais afetado pelo estado de calamidade pública.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, pediu sensibilidade do governo.
Ainda faltam obstáculos a gente atravessar. E eu queria muito encontrar um parceiro aqui no governo, através do Ministério da Economia, para que possam olhar junto com todos os aqueles que representam o setor de eventos, para que a gente possa fazer juntos essa matemática da sensibilidade e assim possamos ganhar todos nós, sem que nós precisemos passar por derrubadas de vetos ou discussões maiores.
O representante do Ministério do Turismo, Wilken Oliveira, afirmou que o governo está estudando novas soluções para o problema.
Nunca antes a gente trabalhou tão junto. O setor tá muito unido. O Ministério do Turismo está muito atuante junto com o setor também. Estamos de portas abertas aqui. E sempre, na maioria das nossas demandas, nós contamos aí com a parceria do Ministério da Economia.
O relator da Comissão de Enfrentamento à Covid visitou a fábrica de vacinas para o uso veterinário. O objetivo é comprovar a capacidade das instalações para a produção de imunizantes contra o novo coronavírus. O repórter Bruno Lourenço conta os detalhes.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é autor de projeto de lei que permite a produção de vacinas para a Covid em laboratórios de saúde animal. Segundo ele, o Brasil precisa mais do que nunca de imunizar a população, e essas fábricas podem ser essenciais para atingir a meta. Wellington Fagundes diz que a visita comprovou que a indústria tem a capacidade e o conhecimento para isso.
Porque nós podemos aqui comprovar a biossegurança dessa indústria, assim como outras que temos na saúde animal, e a capacidade de produção de forma volumosa. E isso é importante para esse momento da pandemia que o Brasil vive. Então, o Brasil pode ser a solução produzindo vacinas necessárias para imunizar a população brasileira e, quem sabe, em pouco tempo, poder também até exportar e ajudar os países do mundo.
O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal estima uma produção de 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 após a autorização e a transferência de tecnologia. Segundo Wellington Fagundes, os deputados deverão votar em breve o projeto que autoriza o uso de laboratórios veterinários para a produção de vacinas humanas.
A CPI da pandemia deve ouvir amanhã a secretária do Ministério da Saúde responsável pelo aplicativo Tratikov sobre o tratamento precoce contra a Covid-19. E os senadores devem votar a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Munida de um habeas corpus, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, deverá falar à CPI da pandemia na terça-feira sobre o Tratikov, aplicativo para médicos com prescrição do tratamento precoce. Na quarta-feira, os senadores poderão convocar o ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, sobre o chamado gabinete paralelo, e a médica infectologista Luana Araújo, que deixou o Ministério da Saúde após 10 dias no cargo. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou, no entanto, a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Então há um consenso por parte de alguns senadores de reconvocá-lo. E o fato de ontem também, ele sem máscara, estar presente naquela manifestação, demonstra claramente que ele falou uma coisa na CPI, mas age de outra forma.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, espera aprovar as convocações de governadores para investigar desvios na pandemia.
Para que a gente possa buscar eventuais responsáveis aí, com base em operações da própria Polícia Federal, ver o que os estados e municípios fizeram aí com as centenas de bilhões de reais.
O depoimento de quinta-feira será definido após a aprovação das convocações na sessão de quarta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário traz temas ambientais, econômicos e enfrentamento à pandemia.
Deputados cobram instalação de CPI para apurar atos do ministro do Meio Ambiente.
Aprovação do texto que viabiliza a desestatização da Eletrobras ainda repercute na casa.
Boa noite. A Câmara aprovou e já está em análise no Senado a medida provisória que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. O tema ainda divide a opinião dos deputados.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, entende que permitir a venda da Eletrobras significa privatizar os rios e encarecer a vida do povo brasileiro. O parlamentar faz um apelo ao Senado Federal para que rejeite a medida provisória que trata do assunto.
Na avaliação de Pedro Oxay, do PT de Santa Catarina, quem votou pela privatização da Eletrobras rouba o patrimônio da população brasileira. O deputado acredita que a medida vai contra o interesse do povo e vai provocar um aumento na conta de energia elétrica.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, denuncia que a Eletrobras será vendida a preço abaixo do valor de mercado e que, com a privatização, a conta de luz subirá cerca de 14%. Segundo ele, o Estado brasileiro detém 60% das ações da Eletrobras, mas com a aprovação da medida provisória, a iniciativa privada ficará com 90% das ações.
Para ela, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o governo federal quer entregar para o capital estrangeiro uma empresa lucrativa que desempenha um papel importante no desenvolvimento do Brasil. Ele afirma que se o Senado não rejeitar a medida provisória, vai ingressar com uma ação na Justiça para barrar a venda da Eletrobras.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também lamenta a aprovação da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A deputada não entende a intenção de vender uma empresa que, além de ser importante para a soberania nacional, gera bilhões de lucro para o Brasil.
Outra deputada que discorda da privatização da Eletrobras é Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Segundo a parlamentar, os defensores da matéria demonstraram falta de compromisso com o interesse nacional, com a soberania do país e com o patrimônio do povo brasileiro.
Célio Moura, do PT do Tocantins, entende que as linhas de transmissão de energia construídas com dinheiro do povo brasileiro estão sendo repassadas à iniciativa privada num ato de covardia. O parlamentar ainda lembra que a Eletrobras deu 6 bilhões de reais de lucro no ano passado e que possui 15 bilhões de reais em reserva.
Para Léo de Brito, do PT do Acre, ao viabilizar a privatização da Eletrobras, o Brasil abre mão de sua soberania energética e do potencial de uma empresa lucrativa para servir aos interesses do mercado. Segundo ele, a aprovação do texto configura crime de lesa pátria e terá como consequência o aumento das tarifas e a queda na qualidade do serviço ofertado.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que não sabe como os deputados favoráveis à privatização da Eletrobras podem dormir com tranquilidade após condenarem o povo brasileiro a uma tarifa de energia elétrica mais cara e ao risco de apagões. A congressista acrescenta que vender a Eletrobras significa privatizar o acesso e a gestão dos rios brasileiros.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, considera que a privatização da Eletrobras representa uma derrota para o povo brasileiro. Ele acrescenta que a medida é um ataque à soberania nacional e faz o Brasil perder uma empresa lucrativa, estratégica e que se destaca na produção de energia limpa.
Contrária à venda da Eletrobras, Luiziane Lins, do PT do Ceará, afirma que a empresa é superavitária e representa 30% da energia elétrica produzida no Brasil. Ela acrescenta que a Eletrobras é a quinta empresa geradora de energia limpa do mundo, com investimentos anuais de 337 milhões de reais em pesquisas e atualmente com 131 empreendimentos no país.
João Daniel, do PT de Sergipe, repudia a política de privatização do governo Bolsonaro. O deputado afirma que empresas estatais importantes estão sendo entregues à iniciativa privada com a autorização do Congresso Nacional.
Já Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, comemora a aprovação da medida provisória que desestatiza a Eletrobras. O deputado explica que as ações da empresa serão vendidas no mercado privado de tal forma que o governo permaneça com 45% delas e que ainda detenha poder de veto nas deliberações sociais. Segundo ele, a Eletrobras será modernizada e os riscos de novos apagões serão mitigados.
Bibo Nunes também defende a privatização da Petrobras, já que, segundo ele, a partir de 2035, muitas montadoras só venderão carros elétricos, reduzindo o uso do petróleo para a produção de gasolina e diesel. O deputado acredita que o governo brasileiro deve concentrar os investimentos públicos em saúde, educação e infraestrutura.
Meio ambiente.
Ayrton Faleiro, do Pará, informa que o PT protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal queixa-crime pedindo o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após a operação da Polícia Federal que investiga exportação ilegal de madeira.
Ayrton Faleiro lembra que antes da operação, o ministro Ricardo Salles havia sido denunciado pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, por meio de notícia-crime, também encaminhada ao STF.
Joseildo Ramos, do PT Baiano, pede a instauração da CPI do desmatamento para evitar que a imagem do Brasil seja ainda mais manchada na área ambiental. Ele lembra que o presidente Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento na cúpula do clima, mas continua defendendo o ministro do Meio Ambiente, que, segundo o deputado, age como um despachante de madeireiros ilegais.
Joseildo Ramos lembra que a denúncia que motivou a investigação da Polícia Federal contra Ricardo Salles e outras autoridades partiu dos Estados Unidos. O deputado explica que a operação investiga crimes como a facilitação de contrabando de madeira ilegal, fruto da grilagem e do desmatamento de áreas de floresta pública de proteção permanente.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, cita as recentes operações da Polícia Federal para cobrar a instalação de uma CPI do meio ambiente. O deputado acredita que o ministro Ricardo Salles incentivou o desmatamento, apoiou a grilagem de terra e o desmatamento ilegal, além de perseguir servidores que fiscalizam atividades criminosas.
Alencar Santana Braga também pede ao consórcio Voa São Paulo, que administra o aeroporto de Jundiaí, que reveja o pedido de despejo da entidade Mata Ciliar, localizada nas proximidades do aeroporto. O parlamentar justifica que a instituição está no local para colaborar, de maneira voluntária, com a preservação de animais silvestres.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta apoio à operação que investiga Ricardo Salles e outras autoridades ligadas à pauta ambiental por favorecer o contrabando de madeiras ilegais no país.
Érica Cocai lembra que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas já havia acusado o ministro de estar envolvido com grupos criminosos, além de tentar obstruir investigações.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT paraibano, entende que no ritmo em que vai a vacinação, as previsões são sombrias. Ele cita estudo da Universidade de Washington, que prevê a marca de 750 mil mortes em decorrência da Covid até agosto, caso o Brasil não aumente o número diário de pessoas imunizadas.
Frei Anastácio Ribeiro pede prioridade para vacinar trabalhadores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis e motoristas de ônibus. Ele recorda que esses profissionais não pararam de trabalhar durante a pandemia, colocando a própria vida em risco para atender a população.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acusa o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de mentir na CPI da pandemia. A deputada rebate o depoimento de Pazuello, em que nega que recebeu ordens do presidente Bolsonaro durante sua gestão. Ela lembra que o próprio ministro, na época, confirmava seguir as diretrizes do Palácio do Planalto.
Segundo Jandira Fegali, as mídias do governo federal confirmam a falta de autonomia de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. A deputada lembra que durante transmissão ao vivo nas redes sociais, ficou claro que o ex-ministro obedecia às determinações do presidente Bolsonaro nas decisões referentes ao combate à pandemia.
Por outro lado, Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, avalia que o depoimento de Pazuello na CPI da pandemia foi um sucesso para o governo Bolsonaro. O deputado comenta que, ao contrário do que muitos esperavam, o ex-ministro não se negou a responder nenhuma pergunta, além de ter confrontado todas as tentativas de intimidação do relator, o senador Renan Calheiros.
O deputado também acredita que ficou comprovado que não faltou verba federal para que estados e municípios enfrentassem a pandemia. Ottoni de Paula afirma que recursos foram desviados por prefeitos e governadores, que, segundo ele, serão responsabilizados por seus atos.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, explica que, para chamar a atenção para o alto índice de vítimas no trânsito em todo o mundo, foi criado o movimento Maio Amarelo. A campanha visa colocar em pauta o tema da segurança viária, envolvendo órgãos de governos, empresas, entidades civis, associações e federações organizadas.
O deputado se queixa de que, apesar de as regras do novo Código de Trânsito Brasileiro terem começado a valer em abril deste ano, as mortes continuam. Charles Fernandes cobra ações fortes e concretas, além de campanhas educativas para mudar a realidade do trânsito no país.
Educação.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a aprovação do projeto que suspende o pagamento do FIES pelo período de 4 anos. O parlamentar argumenta que a maioria dos jovens que se formou pelo programa não entrou no mercado de trabalho por causa da pandemia.
Pompeu de Matos alerta que aumentar o cadastro de endividados no momento de crise não vai ajudar a retomar o desenvolvimento. Ele também considera injusto inserir um jovem profissional no cadastro de inadimplentes do governo.
Ao registrar a passagem do Dia do Pedagogo, celebrado em 20 de maio, professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, presta homenagem ao legado do patrono da educação no Brasil, Paulo Freire.
Professor Israel Batista afirma que, nos últimos anos, o educador tem sido injustiçado no Brasil. Ele afirma que a pedagogia de Paulo Freire não entendia a educação como uma forma de dominar as pessoas, mas como uma ferramenta libertadora e de transformação social.
Trabalho.
Contrário à reforma administrativa, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, chama a proposta do governo federal sobre o assunto de desmonte do serviço público. Ele diz que a reforma pretende destinar o orçamento da educação e da saúde para a iniciativa privada.
Rogério Correia acrescenta que essa reforma não atinge somente os servidores públicos, mas especialmente a população pobre do país, que precisa de saúde e de escola públicas. Segundo o deputado, a proposta permite que esses serviços sejam cobrados pelo setor privado.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, manifesta condolências pelo falecimento do coronel Paulo Chaves, comandante do Corpo de Bombeiros e ex-comandante da Polícia Militar da capital paulista, vítima da Covid-19.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, lamenta a morte do juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Michel Pinheiro, por causa da Covid-19. O deputado ressalta que foi colega de mestrado de Michel Pinheiro e afirma que ele sabia, como bom magistrado, que uma sentença precisava ser muito bem elaborada em função dos impactos que poderia causar no sentenciado.
Votação.
Na última semana de maio, o plenário da Câmara deve se voltar para temas ligados ao meio ambiente, recuperação econômica e enfrentamento da pandemia. O repórter Lincoln Macário traz algumas das principais votações da Câmara nos próximos dias.
Como a terceira semana de maio foi toda dedicada à votação de 4 medidas provisórias com prazos apertados, a última semana de maio deve se dedicar aos chamados itens remanescentes, aqueles que foram pactuados nas reuniões do Colégio de Líderes, mas não houve tempo suficiente para apreciá-los. A pauta traz uma combinação de temas ambientais, medidas para a retomada econômica e, claro, ações para o enfrentamento enfrentamento da pandemia. E a gente começa por aí, pelo projeto que busca destinar leitos vagos nos hospitais militares para o atendimento de civis. O deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, autor do projeto, explica.
A gente precisa lembrar que quando há uma saturação na oferta de leitos públicos, é que os governantes costumam emitir aqueles decretos de isolamento social e lockdown. Quando a gente tem uma oferta maior de leitos, a vida tende a ter uma normalidade maior enquanto a gente espera as vacinas. Portanto, nosso projeto quer ofertar esses leitos, não de forma vaga. Pretendemos com o relator que seja criado um critério para que seja definido o que é a ociosidade do leito militar e quais leitos podem ser disponibilizados para a rede SUS.
Ainda no combate à pandemia, há um projeto do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, que cria incentivos fiscais para empresas e pessoas doarem recursos para pesquisas e estudos científicos sobre a Covid-19, sejam sobre medicamentos, técnicas ou equipamentos.
Com o relatório que foi apresentado pela relatora Soraya Santos, com um substitutivo que acatou diversas sugestões do Ministério da Ciência e Tecnologia e da comunidade científica, o projeto está impecável e temos certeza que ajudará muito o Brasil para que possamos sair desse momento tão catastrófico para a sociedade que é a pandemia.
Na parte da pauta ligada à retomada econômica, um projeto que vem sendo muito cobrado pela oposição é a Lei Assis Carvalho II, uma reedição das medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares que foram beneficiados pela primeira versão da lei no ano passado. Há também a confirmação do acordo de livre comércio com o Chile, assinado em 2018. Com a ratificação, se acredita que o fluxo de comércio com o país sul-americano possa se intensificar, trazendo benefícios econômicos para os dois países num momento tão necessário. Na área ambiental, uma preocupação crescente da Câmara é com as nascentes dos rios. Se todo mundo considerar aquele pequeno olho d'água sem importância e aterrar, desmatar, poluir, os rios não sobrevivem e nós também não. A autora, deputada Leandre, do PV do Paraná, lembra que as crises hídricas são cada vez mais comuns.
Por vários meses, temos vivido a falta de água, que em muitos casos são causadas por falta da proteção dos biomas e das nascentes dos rios. Esse projeto, que está para ser votado, busca valorizar e incentivar as ações de proteção ambiental, como aquelas realizadas pela Agência Nacional de Águas, pela Itaipu Binacional, pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, considerando como de interesse social ou de baixo impacto ambiental a intervenção ou implantação de instalações necessárias para prevenir as nascentes em todo o território brasileiro.
Bom, e ainda numa temática que diz respeito ao meio ambiente, há algumas semanas se negocia um consenso sobre o projeto que tira gradualmente os subsídios da geração de energia elétrica em casas ou em pequenas usinas, por meio de fontes limpas, como a luz do sol em painéis fotovoltaicos ou a energia eólica gerada nos cataventos. Essa microgeração tem baixo impacto ambiental, por isso, para muita gente, o estímulo por subsídios precisa continuar. Outros acham que essa é a hora de definir um prazo final para os subsídios, porque, no fim das contas, quem não tem dinheiro para investir nesses sistemas acaba pagando a conta, sem ter os benefícios diretos. É um bom debate. Para fechar, há ainda um projeto que trata da conscientização sobre doenças cardiovasculares na mulher, pois há uma falsa impressão na sociedade de que problemas cardíacos só atingem homens e as mulheres também sofrem dos males do coração. Há um projeto que obriga prefeituras a fazer um levantamento da necessidade de vagas em creches e dar transparência a esses dados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 27 de maio, das 10 às 12 horas, um webinário voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades. O encontro tem como tema gestão fiscal nas cidades e terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
O objetivo do evento é fornecer orientações técnicas sobre finanças públicas e responsabilidade fiscal. Por meio do chat do canal, os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas. A abertura será realizada pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Na sequência, serão realizados dois painéis: Princípios da Gestão Fiscal e Estrutura da Governança Fiscal. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.